os senhores vieram a correr a reboque e depois fizeram o agendamento para ver se, para parecer que tinham sido os primeiros. Portanto, não foram, foi por pressão dos outros partidos, sobretudo na Comissão de Negócios Estrangeiros, que se resolve agora aqui as questões relativamente ao CCP. E é muito importante resolver de uma vez por todas os problemas do CCP, porque nós reunimos com os, membros do Conselho e eles chegavam-nos a dizer, por favor, resolvam isto, porque os portugueses na diáspora começam a achar que nós estamos agarrados ao lugar, ao poder, e não estamos, e queremos que haja eleições. Portanto, sim senhora, vamos resolver os problemas do CCP, nós vamos votar a favor de todos os projetos para que rapidamente, na especialidade, possamos resolver e andar para a frente e dar, de facto, a importância que o CCP tem, porque é muito importante, não só também, como depois em termos consultivos, para o Governo, mas também para esta Casa. E, portanto, contem connosco, vamos votar a favor de todos esses projetos para, na especialidade, darmos as competências e haver eleições, finalmente, para o CCP, para começarem um novo mandato com toda a força e vigor a resolver os problemas das comunidades e dos nossos imigrantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Pode esperar uns segundos até recuperar o fôlego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no final deste debate, ou perto do final deste debate, importava dizer duas coisas. Primeiro é o PSD vir dizer que o Chega votou assim e votou assado. Quando hoje, Sr. Deputado Carneiro, se há um responsável pela atrapalhada que foi o processo de repetição das eleições no último janeiro, desculpe lá dizer-lhe, mas esse responsável tem um nome e chama-se PSD. E Rui Rio, que disseram uma coisa um dia, outra outro dia, reclamaram de uma coisa, não reclamaram de outra. E, portanto, eu acho que os imigrantes têm que saber que foi Rui Rio o grande responsável pelas atrapalhadas que ainda hoje nós estamos a pagar das nossas comunidades. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu sei que contornar a verdade é o seu método habitual de debate, mas o Sr. Deputado não disse tudo. Quando falou da Sra. Presidente do Conselho Regional da Europa, esqueceu-se de dizer a verdade. É que a Sra. Presidente do Conselho Regional demitiu-se, e cito o que estou a ler, porque não se queria encontrar com o André Ventura em encontros de deputados. Ou seja, tínhamos um representante na Europa que nos representa a todos, mas achava que não se precisava de encontrar com um dos partidos e preferiu ir-se embora. Fez muito bem que não volte e que não volte a participar nunca mais em momento nenhum. Segundo, Sr. Deputado, comparar a imigração portuguesa, homens e mulheres de trabalho que saíram deste país à procura de um futuro melhor, com a imigração e vagas de imigração que têm chegado à Europa, deixe-me dizer-lhe, é um insulto para todas as famílias e para aqueles que tiveram que emigrar em Portugal. O Sr. Deputado devia ter vergonha de ofender desta forma as famílias de tantos milhões de portugueses que tiveram de emigrar. E por fim, quando diz da extrema-direita e da ameaça à democracia, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, curiosamente, os portugueses que nós temos visto a regressarem a Portugal não vêm dos Estados Unidos, nem de Itália. Sabe de onde é que vêm, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Vêm da Venezuela, vêm agora do Brasil, depois da vitória de Lula da Silva. Eu não vi nenhum português dizer assim, ai, que o Donald Trump ganhou as eleições e eu vou-me embora de Nova Iorque para Lisboa. Ou que Giorgia Meloni ganhou as eleições e eu vou voltar de Roma para Lisboa. Não! Fogem da tragédia que é o vosso socialismo pelo mundo inteiro. É daí que fogem. E por isso é que voltam da Venezuela, de Cuba, por isso é que voltam do Brasil, por isso é que vêm procurar aqui um futuro melhor pela tragédia que vocês geraram a essas famílias. Por isso, Sr. Deputado, se há alguém que tem que ter vergonha na cara é o Sr. Deputado, porque quando fala de imigrantes portugueses que estão lá fora a dar o seu melhor, devia lembrar-se por um segundo que esses homens e mulheres valem muito mais do que o seu lugar nesta Casa.
Muito obrigado. O Sr. Deputado notará que também o deixei assim expender os seus argumentos. E para encerrar o debate. Tem a palavra do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor. Entramos no período de encerramento deste ponto. Portanto, são os 2 minutos para encerramento. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, efetivamente não disse tudo sobre o tema. O Sr. Deputado não só disse, como eu citei há pouco, que acabar com os conselhos ajuda a poupar o dinheiro dos portugueses nesses tachos que não servem para nada, como também convidou outros conselheiros a que também uns tantos seguissem esse exemplo e também se demitissem. E o ponto aqui é o seguinte: independentemente de ter razão ou não sobre se devia ou não um partido com representação parlamentar ser recebido por um representante do Conselho, em que até lhe posso dizer que até lhe poderá receber razão, qual é a necessidade a seguir de vir a insultar todos os conselheiros e vir a insultar os conselhos que representam a imigração portuguesa, convidando os demais a demitir-se? Quem faz o exercício demagógico e de insulto a quem lá fora e cá dentro representa todos os portugueses que estão disponíveis para participar é o Sr. Deputado quando diz isto. Quando associa o Conselho das Comunidades a tacho e usa expressões que não dignificam o exercício destas funções. E quanto ao segundo aspecto? De facto, precisamente esse o ponto que referia. Os homens e mulheres portugueses que foram dar o seu corpo, o seu trabalho e o seu suor em França. E os homens e mulheres que vêm do Nepal, do Bangladesh, da Índia e do Paquistão entregar refeições, assegurar a condução de Ubers e de Volts, apanhar morango e outros produtos na agricultura, dando o seu suor, estando mal alojados, sendo explorados, são efetivamente, é a mesma narrativa, é precisamente a mesma narrativa e é precisamente a mesma história de imigração de pessoas que até vêm de mais longe para construir um futuro melhor para os seus filhos, muitas vezes não os veem e têm que estar distantes das suas casas, das suas famílias e dos seus lares, e se há alguém que o Sr. Deputado não engana, são os portugueses que passaram por isto em França e que não olham para estes imigrantes com o desdém, com o desprezo, com a xenofobia com que o Sr. Deputado olha, mas olha para eles como iguais. Porque neles mesmos, vêm as suas histórias. E são os lusodescendentes que na Assembleia Nacional em França se sentem ao lado das pessoas que vêm da Reunião e da Martinique e que vêm da Nigéria e que vêm de Madagascar e que são deputados na Assembleia Nacional Francesa. Os mesmos que nesta Câmara também, e infelizmente não temos esse grau de representação de pessoas racializadas, e isso é um problema. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, infelizmente este discurso está dentro da Câmara. Mas há pessoas que por eles não se deixam enganar e são aqueles que sabem bem o que é, até ao final do dia, passar por aqueles que os querem humilhar por serem diferentes. E aos portugueses nas imigrações, os senhores seguramente não enganam.
Assim encerramos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Vamos passar ao ponto 2, estando em apreciação o projeto de resolução número 466 do PSD, que recomenda ao Governo que, no âmbito do processo de centralização, avalie a vulnerabilidade sísmica dos edifícios e equipamentos do Estado a transferir para os municípios e comunidades intermunicipais e de outras iniciativas que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto de resolução do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Pode Vossa Excelência vir devagar, de modo que a topografia da sala seja rearranjada. Pedir a um algarvio que ande devagar é uma impossibilidade lógica. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Rui Tavares, no seu ensaio O Pequeno Livro do Grande Terremoto, refere, e passo a citar: ouviu-se um ruído cavo e grave e em simultânea a terra tremeu. Aparentemente os edifícios começaram a ruir a partir do segundo minuto do sismo. A queda dos telhados matou, feriu ou imobilizou imediatamente grande parte dos fiéis que se encontravam nas igrejas. Enquanto as chamas dos candelabros se propagavam rapidamente às madeiras. Diz que 30 segundos de abalo sísmico parecem à pessoa que os vive intermináveis. Mas vieram 30 segundos e passaram 30 segundos e mais 30 e mais 30. Mas o que se passava afinal? Os sismos fortes em Lisboa não eram tão comuns que permitissem a uma geração ter memória recente. Havia, evidentemente, uma reminiscência coletiva do terremoto de 1531, o outro grande terremoto de Lisboa. Fim de citação. O último grande terremoto antes de 1755 tinha sido há 224 anos atrás. Hoje, separa-nos quase 268 anos do último grande terremoto. Cada um deve retirar as suas próprias ilações. Os fenómenos naturais não se evitam, mitiga-se os seus efeitos. Utiliza-se a engenharia para proteger os cidadãos. E é por isso que este tema está no centro das preocupações políticas do PSD. Temos a consciência que o risco é real e que devem ser implementadas um conjunto de medidas preventivas. Este impulso legislativo e cívico do PSD não constitui uma resposta ao infortúnio que assolou a Turquia e a Síria. Colocámos este assunto em outubro passado na ordem do dia, quando apresentámos uma proposta de alteração ao orçamento de 2023, chumbada pelo Partido Socialista. Promovemos audições com especialistas e propusemos a criação de um grupo de trabalho, que irá, de resto, elaborar propostas para a redução do risco sísmico. O projeto de resolução que hoje apresentamos a esta Câmara propõe que o Governo avalie a vulnerabilidade sísmica dos equipamentos que vão ser transferidos para os municípios no quadro da descentralização. Esperamos que desta vez o PS viabilize esta proposta. O que não queremos mesmo é amanhã pensar que hoje podíamos ter feito diferente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. E também um cumprimento especial, porque vejo tanta gente jovem nas galerias. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Para apresentar o projeto de lei número 580/15 do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar o PSD por ter agendado este debate, agradecer as palavras do Sr. Deputado Luís Gomes por ter citado um livrinho que escrevi sobre o terremoto de Lisboa e dizer que esse livro, que não tem diretamente a ver com risco sísmico, é uma história das ideias, me pôs muitas vezes em contacto e em debate com geofísicos e com engenheiros de estruturas e com pessoas que se dedicam à reabilitação de edifícios. E a opinião corrente é a seguinte, a de que não estamos completamente preparados e, acima de tudo, que a informação tem dificuldade em transitar para os nossos concidadãos, para quem arrenda uma casa, para quem compra uma casa e não sabe, não tem maneira de saber, porque nem todos somos engenheiros ou geofísicos, se aquilo que comprou tem mais ou menos risco sísmico. Acrescentado de duas coisas a que o Sr. Deputado Luís Gomes fez referência, que é o facto da sismicidade em Portugal continental, não na região autónoma dos Açores, ser de ritmos muito lentos, o que não possibilita que Portugal tenha uma cultura de precauções antissísmicas, como tem países como o Japão, por exemplo. As pessoas estão habituadas a sair de casa, a desligar o gás, não é o que se passa em geral em Portugal continental, e, no entanto, o risco está lá. O LIVRE junta-se a este debate, acompanhando outras propostas, como as feitas pelo PSD e pelo PAN, propondo a criação de um indicador de risco sísmico que possa ser avaliado através de cruzamento de dados geofísicos e de avaliação visual dos edifícios e que permita, quando compramos uma casa, quando arrendamos uma casa, que saibamos qual é que é o risco sísmico daquele edifício ou daquele local e que esta informação seja dada de forma fácil, de forma de uma avaliação que seja facilmente apreensível pelas pessoas, Assim, concordando ou indo ao encontro de uma